בעזרת השם דף למטת, תתעדש בבקמה, עולה פסו, שלום עליכם. סתמוס דף למטת, נתסיר הלינה. קומסר מראה במשנה, עונו ועשונטו. פעל המשנה, שור של פיקח, של אגח, שור של חלד, שוטה וקטן, חייב. פעל המשנה, סיו בויג' בפסו, נרמה, שפרו, בויג' הוא חלד, הוא שוטה, הוא קטן, חלד, הוא סורדומודו, שוטה, אם הפסו יתם, הוא חטר דמנטאו, לא עלינו. או מקריאנסה, e o boi deles sofreram a agressão de um boi de uma pessoa normal, Hayav, essa pessoa normal tem que pagar pelo dano do boi dele. Essa pessoa, esse piquer, não cuidou bem do boi, tem que pagar pelos danos. De ver na Gemara que se trata de Hayav Shotei Katan, são menores de idade, e herdaram esses bois da herança do pai. Então o pai não tem como vigiar o boi deles. E esse é o caso da Mishnah, então fala a Mishnah Vashel Heresh Otei Katan, Shanagach Shoshel Pikeach Patur. Se esse boi do Heresh Otei Katan, que eles não são capazes de vigiar um Heresh Otei Katan pela Alaha, não tem maturidade adulta, não tem dat. Então, se o boi deles chifrou o boi de uma pessoa normal, eles não têm obrigação de pagar. Shoshel Heresh Otei Katan, Shanagach Bedim Amidim Lem Apotropos, Umeidim Lem Bifne Apotropos. Aparentemente aqui a Mishnah se contradiz, como a Gemara vai perguntar. A Mishnah fala que o tribunal nomeia um apotropos, um vigia responsável pelo boi do Heresh Otei Katan. Eles não têm pai para cuidar desse boi. Nomearam um vigia. E aparentemente o que a Mishnah veio dizer é que se o boi chifrou, estando na vigia desse apotropos, essa pessoa que foi prejudicada vai receber o pagamento. E a Mishnah falou anteriormente que não, vamos entender melhor esse assunto. Fala primeiro uma novidade. Se o boi chifrou três vezes, estando na vigia do apotropos, o boi se tornou muado. Depois, o surdo mudo foi curado. Ou o chute foi curado. Ou a criança fez bar mitzvah, se tornou maior de idade. Agora o boi vai sair da vigia do apotropos, vai entrar na vigia do dono. Fala Meir, mesmo que o boi era muado na vigia do apotropos, a situação do boi mudou, está no domínio do dono dele agora, o boi volta à categoria de Tam, no Mal Pacífico. Se ele mal chifra, o dono tem que pagar só metade. Vamos ver mais sobre isso. Rebeu-se Omer, Areu, Berrescator. Rebeu-se diz que não faz diferença. Esse boi se tornou muado na vigia do apotropos, continua sendo muado. Mesmo que agora o dono que está vigiando o boi, o boi chifrou, o dono tem que pagar o pagamento completo. Aí fala a Mishnah, uma outra lei. Temos que quando o boi mata uma pessoa, o boi é apedrejado. O que acontece se esse boi, ele foi criado para ser violento? Com um boi de uma tourada, um touro de tourada. Ele é estimulado a ser um animal violento. E um boi desses, um touro, chifrou uma pessoa e matou ele. Fala a Mishnah, o boi não é apedrejado. Por quê? Por causa do passu, que gar. Para falar, quando o boi ele resolveu chifrar e matar uma pessoa, ele é apedrejado. Velou sheikhu. Mas se o boi foi criado para ser violento, foi estimulado a isso, então o boi matou alguém, o boi não é apedrejado. Não, ele não fez isso por livre e espontânea vontade, ele foi criado, educado a ser violento. Ele não vai ser apedrejado. Vamos ver amanhã mais sobre essas leis. Falando na Hakufa Kasha, como vimos no começo da Mishnah, tem uma pergunta forte. Amar Shor Shel Heresh Otei Vekatan Shenagach Shor Shel Pikeach Patur. Ama Ema Amidim Apotropos Letam Nikvod Migufo. O princípio da Mishnah diz que quando um boi de um Heresh Otei Vekatan chifra um boi de uma pessoa normal, essa pessoa não vai receber pagamento. O que se vê daqui? Que o tribunal não nomeia um vigia para tomar conta do boi, para que caso o boi tam, chifre e cause um dano, o vigia tenha que pagar por esse dano. Parece que não. O Mishnah fala para tu, essa pessoa que sempre prejudicada não vai receber pagamento. Em Masei foi a sua sequência, Shor Shel Heresh Otei Vekatan Shenagach Bedim Amidim Lem Apotropos Umeidim Lem Bifnei Apotropos. Depois da sequência da Mishnah fala que o tribunal não nomeia um apotropos para vigiar o boi do Heresh Otei Katan, mesmo que é um boi tam, boi chifra, o apotropos era responsável por esse boi, não vigiou bem, tem que pagar. uma contradição do começo da Mishnah e a sequência. Amar Rava Hikitani. Fala Rava, não tem nenhuma pergunta, é isso que a Mishnah disse. Veim urzekuna khanim amidim leim apotropos meidim leim bifne apotropos. Shavina leu muad. De que rada venagach vexalei mealiá. Fala Rava, não é isso que a Mishnah veio dizer. Enquanto o boi é tam, o boi chifra, a pessoa que saiu prejudicada não recebe pagamento. O tribunal nomeia um vigia para vigiar esse boi. É um boi tam. O boi chifrou, o prejudicado não recebe pagamento. Ele normalmente receberia metade do pagamento. É um boi tam que causou o dano. Migufô, do corpo do boi. Pegaria o boi no pagamento dessa metade do dano. Venderia o boi, pegaria a parte do lucro da venda. Não. Parava explicando como é a Mishnah. Quando o boi é tam, o boi chifra, essa pessoa que saiu prejudicada não recebe o pagamento. Por quê? Explica Rashi. Esse boi pertence ao Heresh Otei Katar, que são órfãos. E em muitas situações os órfãos não têm obrigação de pagar dívidas. Os Hamim decretaram várias proteções para um órfão. Não tem pai. Ele tem que se virar sozinhos. Os sábios facilitaram algumas leis. Como essa lei, o boi tam estava na vigia do apotropos, causou um dano. Essa pessoa que sofreu dano não vai receber esse boi como pagamento para proteger o boi do Heresh Otei Katan. Pessoas que vão precisar desse dinheiro para se cuidar na vida. Porém, o tribunal nomeia o apotropos para quê? Para que se o boi chifre três vezes, aí o boi se torna moado. Aí o dano dele já não é algo inesperado. O boi tam é considerado um animal pacífico. Ele chifrou, é algo inesperado. Com relação a isso, a pessoa que saiu prejudicada não vai receber pagamento. Quando o boi chifra três vezes, o apotropos foi no tribunal três vezes, foi testemunhado que esse boi chifrou, o boi se torna muado. Aí se o boi chifra outra vez, um boi muado que chifrou já é algo normal de acontecer, o boi se tornou já violento, aí a pessoa que saiu prejudicada vai receber o pagamento dele. Meliatman, quem é que tem que pagar por esse dano? Quando o boi está na muad, mesmo que o boi do Heresh Otei Katan está na vigia do apotropos, o boi chifra, o prejudicado recebe o dano. Quem paga por isso? Rabbi Yochanan Amar Meliat Etumim. Rabbi Yochanan diz que quem tem que pagar é o Heresh Otei Katan, são os órfãos. O tribunal vai pegar o patrimônio dos órfãos para pagar esse dano. Rabbi Yossi Bar Hanin Amar Meliat Apotropos. Rabbi Yossi Bar Hanin discute e fala que quem tem que pagar é o vigia. O vigia que foi negligente, ele que tem que pagar. Como podemos falar que essa é a opinião de Rabbi Yochanan? Quem tem que pagar esse dano são os órfãos. Fala Rabbi Yudá em nome de Ravassi. De modo geral, não se cobra dívidas dos órfãos. O tribunal não vai pegar patrimônio dos órfãos para pagar uma dívida. A não ser que seja um empréstimo que o pai deles tinha pegado emprestado de um goi em troca de juros. E enquanto eles não pagam a dívida, os juros estão se acumulando e podem chegar a consumir toda a herança. Aí, para favorecer os órfãos, o tribunal pega dinheiro da herança deles e paga essa dívida para o goi. Rabbi Yochanan Amar, ou está cheio por ibit, Rabbi Yochanan diz, ou nesse caso dos juros, ou le que tu bate chave chumezone, ou se, quando esse pai deles faleceu, deixou uma viúva. A viúva tem direito de se sustentar do dinheiro da herança enquanto ela não cobrou a ktuba. Como a gente viu no tratado de ktubot, que quando a pessoa se casa, ele se compromete a ktuba, para que se ele se divorcie da mulher por vontade própria ou ele faleça, a mulher receba esse dinheiro da ktuba. A viúva merece a ktuba, enquanto ela não cobrou a ktuba, ela tem direito de se sustentar do dinheiro da herança. Então, nesse caso, o tribunal pega a herança dos órfãos, pega parte do dinheiro, paga a ktuba, para que a viúva deixe de se sustentar do dinheiro da herança. Ela vai continuar a se sustentar, ela vai terminar com o dinheiro da herança. E os órfãos merecem essa proteção, são crianças, e o tribunal protege esse patrimônio deles, paga a ktuba, para evitar que a viúva termine com a herança. Então a pergunta é, não pode ser que Rabbi Yochanan disse, que a gente acabou de falar, e também disse que se o boi muad dos órfãos chifra e causa um dano, quem tem que pagar por esse dano são os órfãos? Não tem juros. A pessoa que não paga o dano que ele causou a tempo não tem que pagar juros? Não favorece os órfãos pagar uma dívida dessas? Então não pode ser que a Biokhan disse isso. A Biokhan disse que no caso de juros, ou no caso da viúva que vai terminar com a herança, aí se paga a dívida com o patrimônio dos órfãos. Mas no caso de um dano, não. Então fala, Eifur, temos que inverter as opiniões, deve ter algum engano. Rabbi Yohanan Amar Me'aliyat Apotropsin, deve ser que Rabbi Yohanan sustenta que quem tem que pagar isso é o Apotropos, é o Vigia, que foi nomeado pelo tribunal. Rabbi Yossi Bar Hanina Amar Me'aliyat Yitumim, foi Rabbi Yossi Bar Hanina que disse que quem tem que pagar são os órfãos. Aí não tem contradição da opinião de Rabbi Yohanan. Amarava, Mishum de Kasha de Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan, Mashpetel de Rabbi Yossi Bar Hanina Tue. Só porque você tem uma pergunta da opinião de Rabbi Yohanan, você vai falar que Rabbi Yossi Bar Hanina se enganou? Falou algo que não é a lei final como ele? A lei final é que quem tem que pagar por esse dano é o apotropos. Então fala, Rava, não pode ser que Rabbi Yossi Bar Hanina falou errado. Rabbi Yossi Bar Hanina, Dayana ou Venachet de Unkededina. Rabbi Yossi Bar Hanina é um grande juiz. A lei é como ele. Ele se aprofunda muito no que ele fala. Então, ela leu lá no Loteifo, por isso fala que aqui não, Rabbi Yossi Bar Hanina, aquele que disse como Alahá é, como ele, que tem que pagar por esse dano é o apotropos. Rabbi Yohanan disse que quem tem que pagar são os órfãos. A pergunta era que não tem uma situação nem de juros, nem uma viúva cobrando sustento. Então, por que os órfãos teriam que pagar por esse dano? O Mazik Shani explica, Rava, aqui é uma exceção à regra. Aqui é um boi dos órfãos que está causando danos a outros. Então vamos obrigar os órfãos a pagarem por esse dano para que a vigia desse boi aumente. Ou seja, a vigia vai se conscientizar, vai se sensibilizar que ele está prejudicando os órfãos, pobres coitados que não tem pai, não tem quem cuide deles. Então, através disso que os órfãos vão ter que pagar pelo dano que o vigia foi responsável, se espera que o vigia vai ser mais responsável e vai vigiar melhor e evitar que outros saiam prejudicados por causa dos danos desse boi. Aqui é uma exceção à regra. Aqui sim se cobra do patrimônio dos órfãos. Para o quem tem que pagar são os órfãos. Porque se você vai falar que o vigia tem que pagar, Mimne Veloavde, viramos a página. Nenhum vigia vai querer cuidar dos bois de órfãos se o vigia nem é dono dos bois e vai ter que pagar pelos danos que esses bois causam. Ninguém vai querer aceitar uma coisa dessas. Fala Rabbi Yohanan, a única solução é obrigar os órfãos a pagarem para que alguém aceite ser vigia. Rabbi Yossi Bar Hanina, Amar Me'aliyat Apotropos, Vechozim Efraim, Mina Yitumim Lechigadli. Rabbi Yossi Bar Hanina concorda com Rabbi Yohanan. Ninguém vai aceitar cuidar de bois dos órfãos. Você vai ter que pagar pelos danos. Fala Rabbi Yossi Bar Hanina. O apotropos tem que pagar pelos danos, mas é temporário. Quando os órfãos eles se tornam maiores de idade, eles têm que devolver o dinheiro que o apotropos pagou pelos danos dos bois deles, dos órfãos. Então, o apotropos ele vai querer cuidar bem do boi porque não quer temporariamente perder dinheiro. Mas eles vão aceitar cuidarem dos bois, dos órfãos, porque no futuro eles vão receber esse dinheiro de volta caso ele tenha que pagar por algum dano. A lei como Rabbi Yossi Bar Hanina, que quem paga são os vigias, o apotropos, e quando os órfãos fazem barbice, eles devolvem o dinheiro que o apotropos pagou. Mamidim leva apotropim letam ligvod migufotanai. Rava disse na nossa Mishnah que quando tem um boi tam, de pessoas que não são capazes de vigiar o boi, como no caso do Heresh Teikatan, da nossa Mishnah se falarava que o tribunal não obriga o apotropos a pagar pelo dano que o boi tam causou. Somente o boi muad. E fala que essa lei depende de uma discussão dos Tanaim. Deixa eu falar, Breta. Digamos que uma pessoa era uma pessoa normal, tinha um boi tam, e se tornou um surdo mudo. Ele estatou o balav, ou recebeu um retardo mental, lo aleno, ou se o dono do boi foi forçado a viajar, ele não tem ninguém para vigiar o boi dele, Yehudá ben Akus Amar Sumchus fala o sábio em nome de Sumchus. Ayub betamutu atchai do bovifrem abali. Vamos ver uma braita que não está claro o que a braita quis dizer, mas vai explicar passo a passo. Fala Sumchus, esse boi e etam, mesmo que ele chega três vezes, continua na categoria de tam até que o dono não volte ou se torne uma pessoa normal outra vez e consiga cuidar do boi. O boi não se torna moado, fala Sumchus, aparentemente. Vahachamim umim falam os sábios, mamidim baim apotropin, umidim baim bifnei apotropin. Vahachamim se nomeiam vigias sobre os bois. E se o boi chifrou três vezes, aí o vigia vai para o tribunal e vai ser avisado que o boi se tornou moado. Aparentemente isso que Rahamim vieram dizer também. Itpakahacheres nishtafashu tevekdila katanu bau balamidenatayam. Digamos que o dono se tornou normal, ou maior de idade, no caso da criança, ou voltou de viagem e já é capaz de vigiar o boi. Yudai ben Akus Amar Sumchus fala o sábio nome de Sumchus. Chazal etamutu atchaidu bo bifnei baalim. Fala Sumchus, o boi se tornou moado na vigia do apotropos e quando o dono volta, o boi volta a entrar na categoria de tam. Rebeu-se amar areu berrescatu. Rebeu-se diz que não, o boi continua moado. Não está claro. Amri, maiareu betamutu de que amar Sumchus. Sumchus disse no princípio que quando o dono do boi não é capaz de vigiar o boi, não por vontade própria, teve que viajar ou se tornou uma pessoa que tem algum problema de saúde, Loaleno, o boi é tam. O que significa isso? Ilema delomeyait kla, significa, como sentido literal, o boi não se torna muad, nunca. Não pode ser, porque Sumchus fala na sequência que o boi se torna muad na vigia do apotropos, e quando o dono volta, se torna uma pessoa normal, volta de viagem, o boi volta a entrar na categoria de tam. Então, com certeza, o boi se torna moar na vigia do apotropos. O que Sumchus veio dizer é que o boi está sempre betmimutô, não vai ser cobrado do boi os danos. Então, fala Sumchus o seguinte: o dono, por força maior, ele não está disponível para vigiar o boi. Ou problema de saúde, ou é menor de idade, ou teve que viajar forçadamente. O tribunal nomeia apotropos, um vigia para vigiar esse boi. O boi é tam, o boi chifrou, não se paga esse dano. Sabe o que fizeram? Decretaram que a pessoa que não é capaz de vigiar o boi por força maior, não tem que pagar pelos danos que o boi tam dele causou. É um dano inesperado, o boi tam, categoria de animal pacífico, causou um dano, algo raro. A pessoa que não tem como vigiar o boi, foi um vigia, apotropos, estava vigiando, não tem que pagar pelos danos que o boi causa na categoria de tam. O boi se torna muad, aí já é um dano comum de acontecer, aí o dono tem que pagar por isso sim. É um dano mais grave. É mostrou um animal violento, tem que pagar por esses danos. Vahachamim umrim, falam os sábios, mamidim laim apotropos, umedim laim bifnei apotropos. O que a gente viu até agora é o plano de Sumchus. O plano de Rahamim é o oposto. Mesmo que é um boitam, que está sendo vigiado por um vigia, um apotropos, mesmo que o dono não tenha como vigiar, tem que pagar pelos danos do boitam também. Migufo, do corpo do boi, que causou o dano. Então, existe um debate de Sumchus e Rahamim. Quando o dono não é capaz de vigiar, por força maior, e é um boitam que está sendo vigiado por um apotropos, o boi causa um dano, será que o prejudicado vai receber metade do pagamento ou não vai receber nada? Fala, Rahamim vai receber metade do pagamento, fala, Sumchus não vai receber nada. Vencível e Maikamivik, qual é o debate da sequência da Braita? Rechut Meshanah e Kabenai, o Sumchus Savar, Rechut Meshanah, Verabiose Savar, Rechut Ena Meshanah. A sequência da Braita fala um outro debate. Sumchus fala o seguinte: o boi se tornou muat na vigia do apotropos. Depois o dono se torna capaz de vigiar o boi outra vez. Fala Sumchus, o boi volta a virar tam. Por quê? Sumchus sustenta, aparentemente, que o fato do boi ter se tornado um muad na vigia do apotropos não é indicador que ele continua sendo violento agora que o dono original vai vigiar o boi. Pode ser que a influência do apotropos causou que o boi se tornou muad, se tornou um animal violento. Esse apotropos não tratou bem o boi bem. Isso não é um animal violento. Vem o dono, ou porque ele se curou, voltou de viagem, se tornou maior de idade. Fala sobre o Kosubo e volta a entrar na categoria de Tá. Por padrão, não é o pacífico, até que se prove o contrário. Porque agora pode ser que com a influência do dono, o boi não vai se tornar um animal violento. Ao contrário, ele vai se tornar um animal pacífico outra vez. Então, fala sobre se o dono tomou a vigia do boi, o boi chifrou, o dono paga só metade do dano. Rebiô se sustenta que não. O boi se tornou muad na vigia do apotropos, ele é muad, mesmo que o dono voltou a ser capaz de vigiar, ele é muad, até que se prove o contrário. Até que a gente veja que o boi não chifra mais, passam animais na frente dele, não chifra. Crianças brincam com os chifres dele, não chifra, não é animal violento mais. Aí ele volta na categoria de Tá. Para até lá, o boi continua muad, fala Rebiô-se. Primeiramente, a lei é como Sunrus, que o boi era moado na vigia do apotropos, o dono toma a vigia, o boi volta a entrar na categoria de Tam, até que se prove o contrário. O dono paga só metade do dano enquanto ele é Tam. Continua gratando, o irmão fala a Braita. Fala a Braita, algo que não dá para entender. Quando o boi do Heresh Teve Katan, surdo mudo, ou chote, apesar com retardo mental, uma criança, esse boi está sendo vigiado por um apotropos, o boi chifrou, Rebiakov paga metade do dano. Pergunta Rebiakov, Maia Vitei, por que Rebiakov tem que pagar metade do dano? O que ele fez de errado? Ele aí, Rebiakov, mesmo mexeram em Hatzinezek. Tu corrija agora, Rebiakov veio dizer que o pagamento vai acontecer, metade do dano vai ser pago. Não está claro, bem mais assim, qual é o caso exatamente? Ibetam, Shita de Kula, Maia Hatzinezek de Mecholem. Se Rebiakov se trata de um boi Tam, o boi do Heresh Teve Katan, vigiado pelo apotropos, é um boi Tam que chifrou, e Rebiakov veio dizer que tem que pagar metade do dano que esse boi Tam causa, é óbvio que essa seria a lei. Ou seja, será suficiente que Rebiakov diria, Mechalem, é necessário pagar pelo dano. Já saberíamos que tem que pagar metade. Já sabemos dessa lei, quando o boi Tam chifra, e o dono tem que pagar só metade. Então não pode ser isso que Rebiakov veio dizer. Vebe muad, e se Rebiakov se trata de um animal muad, ideal de leishmirá, klar, lobai leishlume. Se se trata de um animal muad, e o vigia, vigiou o animal da forma correta. Trancou o animal num curral, e o animal, ele conseguiu escapar. Foi um acidente. Quando a pessoa, ele cuida bem do animal, o animal causa um dano, o dono não, o vigia, o dono não foi negligente, vigiou bem o animal, suficiente bem. Então não tem que pagar pelo dano, não pode ser que esse é o caso de Rebiakov. E se o vigia não vigiou bem, e o boi muad chifrou, tem que pagar pagamento completo, é um boi muad que chifrou. O que Rebiakov veio dizer? Amarava disse, Rava leu lá bem muad. Falava se trata assim de um animal muad. Falaram, se trata de um animal muado, e mesmo assim, o apotropos tem que pagar só metade do dano. Por quê? Porque o apotropos, ele vigiou Shmiraputa, ele vigiou uma vigia normal. Não uma vigia boa, uma vigia normal. Shmiraputa, não Shmirameula. Perebekou savala que ele ajuda a amar tzatamubim como almedet, e savala que ele ajuda a amar muad sagre bishmiraputa. Fala, Rav, a opinião de Rebiakov é composta por três leis diferentes. Explicará o seguinte. A opinião de Rebiakov vai com a opinião de Rebiudá em duas leis. O que falou Rebiudá? Reuven tem um boi Tam. O boi chifrou o boi de Shimon, causou um dano no valor de 100 moedas. A lei é que Reuven tem que pagar só 50. Metade do dano. O boi se tornou muad, chifrou três vezes. Na quarta vez, chifrou o boi de Shimon, causou um dano no valor de 100. Nessa situação, Reuven tem que pagar, pagamento completo tem que pagar 100. Porém, fala Yudá, uma vez que quando o boi era Tam, tem que pagar metade, tem que pagar 50. Quando o boi vira muad, essas 50 moedas que Reuven teria que pagar se o boi fosse Tam, continuam com as mesmas leis. Assim como existiam leis quando o animal era tá e obriga ele a pagar 50, as mesmas leis se aplicam com esses 50 quando ele vai pagar o 100 pelo dono do animal muad dele. Então, esse 100, esse pagamento completo é dividido em duas metades e cada metade tem suas particularidades, tem suas leis. Os primeiros 50 têm as mesmas leis que tinham quando o animal era tam. Isso continua. Os outros 50 têm as leis referentes ao animal muat. E daí? A Bíblia sustenta dos psukim o seguinte: quando a pessoa tem um animal tam, ele tem que vigiar o animal uma vigia boa, shmirah meula. Se ele vigiou uma vigia boa e o animal causou um dano, a pessoa fez sua parte, não tem que pagar por esse dano. Foi um acidente, ele não foi negligente. Se a pessoa fez uma vigia normal, shmirat kutam, vigia padrão, e o animal tam causou o dano, o dono tem que pagar metade do dano. Quando com relação ao animal muad, a lei é diferente. Com relação ao animal muad, a pessoa tem um animal muad, ele fez uma vigia normal, shmirat kutam, vigia padrão, e o animal causou um dano, o dono do animal não tem que pagar por esse dano porque ele fez a parte dele. A obrigação de vigiar um animal muat é vigiar uma vigia normal. A pessoa colocou o animal num curral normal, com uma porta normal, tudo normal, nada mais do que o padrão. E o animal fugiu do curral e causou danos, o dono não tem que pagar por isso, porque ele fez uma shmirá, uma vigia normal. Se esse animal fosse um animal tam, ele fez a vigia normal, o animal fugiu, o dono tem que pagar por esse dano, tem que pagar metade do dano. A lei da vigia do tam é mais grave do que a lei da vigia do muad. Vamos entender melhor essa lei na frente, vamos ver de psukim também. Porém, essa é a lei de Rabi Yudá. Então, Rava fala que Rabi Yaakov vai como Rabi Yudá. O boi do Heresh Otev Katan era um boi muad. Estava na vigia do apotropos, o responsável. O boi chifrou, digamos que causou um dano no valor de 100. Esses 100 são compostos por duas metades, como o Rabi Yudá disse. Uma metade tem as leis do animal tam, a outra metade tem as leis do animal muat. O apotropos tinha vigiado uma vigia normal, shmirah pruta, padrão. Então, para a metade referente ao animal muat, isso é suficiente. Para a metade referente ao animal tam, isso não é suficiente. Com a família Rabi Yudá, necessário vigiar uma vigia boa para se isentar dos danos que o animal tam causa. Isso não aconteceu, ele vigiou uma vigia padrão. Então a metade tam obriga ele a pagar esses 50. A metade muad não. Ele vigiou o suficiente para se isentar da metade muad, mas não da metade tam. Por isso fala Yaakov, o apotropos tem que pagar metade do dano. O animal muad causou um dano e o apotropos tem que pagar metade do dano. Metade referente ao animal tam. E Yaakov sustenta que quando o dono não é capaz de vigiar o boi, como o caso do Heresh Otev Katan, animal tam, que causou um dano na vigia do apotropos, o prejudicado vai receber esse pagamento da metade do dano. Assim explicará a opinião de Rabi Yaakov. Amale Abaye, pergunta Abaye, velo pligi. Rabi Yaakov não discute com Rabi Yudá nessas leis. Natalia, não sai essa braita. Shor shel Heresh Otev Katan, Shenagach, Rabi Yudá Amechayev, Rabi Yaakov Omer Hatzinezek. Fala Braita, um boi do Heresh Otev Katan estava na vigia do apotropos, causou um dano, Rabi Yaakov obriga a pagar, e Rabi Yaakov obriga só a pagar metade. Então, fala Braita, tem uma discussão entre Rabi Yaakov e Rabi Yudá. E Rava disse antes que Rabi Yaakov concorda com as duas leis de Rabi Yudá. Mas Rabi Barula, Mashi Mechaev Rabi Yudá, Pireish Rabi Yaakov. Fala Rabi Barula, explicando como Rava, a Braita não disse que tem uma discussão, Rabi Yudá diz Mechaev, obriga a pagar. Rabi Yaakov veio dizer quanto Rabi Yudá obriga a pagar. Só metade do dano, porque o caso dessa braita, foi o mesmo caso da braita de antes que a gente viu. Pergunta para conforme a Abai, que tem uma discussão entre Rabi Yaakov e Rabi Yudá, qual é a discussão? Fala Abai, o caso dessa braita, que conforme Rabi Yudá tem que pagar pagamento completo, conforme Rabi Yaakov tem que pagar só metade, se trata de um irmão muad, que pertence ao Heresh Otev Katan, na vigia do apotropos, e o apotropos não vigiou nada, não fez nenhuma vigia, deixou o animal solto, o animal causou danos. Rabi Yaakov salvada aqui Rabi Yudá Bechada, ou Pali Galei Bechada. Rabi Yaakov concorda com uma lei de Rabi Yudá e discute com outra lei. ou seja, Savar que Rabiudá Bechada, dele Rabiudá Savar Tzatamud Mikoma Omedet. Rebekov concorda com Rabiudá com relação a essa lei, que o pagamento completo que o dono tem que pagar pelo dano do animal Muad, tem uma metade, tá? Referente às leis do animal, tá? Uma metade referente às leis do animal Muad. Rebekov concorda com isso. O pai galei Bechada, dele Rabiudá Savar Mamedim Lema Apotropos Letam Ligvod Migufo, Rebekov Savar El Mamedim Velom Yishalem Ela Paga de Muad. Rebekov discute com Rabiudá de outra lei, esse debate que a gente viu antes entre Sumchus e Rahamim, quando o dono não é capaz de vigiar o boi, tam, o tribunal nomeia um apotropos, o boi causa danos, o prejudicado vai receber metade do dano ou não? Rabiudá diz que sim, vai receber, como Rahamim. Rebekov diz que não, os sábios facilitaram a lei de uma pessoa que não é capaz de vigiar por força maior o animal, tam, que ele não tem que pagar pelos danos do animal tam dele. Um dano inesperado, foi uma surpresa, a lei é mais leve, ele não tem que pagar por isso. Então fala, Rebekov, o seguinte. O boi do Resh Rebekatan era Muat. Estava na vigia do Apotropos. O Apotropos não vigiou nada. Então, fala Rebiudá, o Apotropos tem que pagar pagamento completo. Ele não vigiou nada, ele tem que pagar também pela metade de Muat e também pela metade de Tam. Rebekov diz que não, só tem que pagar pela metade de Muat. Por quê? Porque quando uma vez que se trata de um Jorhelech Otebe Katan, são os donos, não são capazes de vigiar, fala Rebekov, o tribunal não obriga o pagamento causado por um animal Tam, se o dono não é capaz de vigiar o animal. O dono está na vigia de um apotropos, não tem que pagar pela metade Tam. Tem que pagar só pela metade de Muat. Amar iravacha barabai laravina. Fala um sonho para Ravina. Bicha malabai da marplig e shaper. Dá para entender bem a opinião de Abai, não tem nenhuma pergunta. Ele lerava da marplig e ademuki abemuad nukma betam. Para o que falou Rava? Rebekov vai como Rabiudá, tanto que quando a pessoa paga pagamento completo pelo animal Muad dele, que causou um dano, tem metade tam, metade de pagamento com as leis do animal Muad. Outra lei com relação à vigia. Uma vigia normal é suficiente para se isentar do pagamento do animal Muad. E somente uma vigia boa é suficiente para isentar a pessoa do pagamento pelos danos do animal Tam. E outra lei, que diz Rava, explicando o primeiro de Rebekov, quando a pessoa não é capaz de vigiar o boi Tam dele, o tribunal nomeia um apotropos, se o boi causa um dano, o pagamento vai acontecer. Assim fala Rava. Então, por que Rava teve que explicar a Braita que Rebekov disse que tem que pagar metade do dano se referindo ao animal Muad e se baseando a opinião de Rebekov nessas três leis que a gente acabou de mencionar? Rava poderia ter explicado mais simples. A Braita se trata de animal Tam. E daí? Ile Rebiudá de Avad Leish Mirá Pchutá, Vilovad Leish Mirá Meulá, Ile Rebiudá Ben Yaakov, Vilovad Leish Mirá Klá, Detendo Rebiudá de Yaakov Omer, Echad Tam, Echad Muad, Shamrá Shmirá Pchutá Pturim. Simplificando, o que a Braita veio dizer aqui, Rava poderia explicar a Braita que o apotropos estava vigiando um animal Tam, do Cheresh Tebe Katan, da Kamashman de Rebekov de Mamid Mar Apotropos de Tam Ligvod Migufo. O caso é, como eu falei anteriormente, que o apotropos não vigiou o suficiente o animal Tam. E, fala Rebekov, existe a obrigação de pagar pelo dano do animal Tam. A novidade seria que Rebekov sustenta como Hachamim, que quando, mesmo quando o dono não é capaz de vigiar o animal Tam, está na vigia do apotropos. O boi Tam causou um dano, necessário pagar pelo dano. Essa seria uma novidade da opinião de Rebekov nessa braita. Por que Rava teve que explicar essa de um animal Muad e basear a opinião de Rebekov em três leis diferentes? Poderia explicar como a gente acabou de falar, que se trata de um animal Tam, e basear a opinião de Rebekov em uma lei só. Amar lei, arre que amar, chada deit beitar tetam. Fala, Maria Rava sustenta que Rebekov concorda com Rebiudá nessas duas leis e concorda com o Rahamim com relação à terceira lei, essas três leis que a gente viu antes. Então Rava quis explicar essa braita para ilustrar bem a opinião de Rebbe Yaakov, que mesmo que o animal Tam que chifrou paga só metade referente à metade de Tam, baseado nas três leis para ilustrar melhor a opinião de Rebbe Yaakov. Sim, revelar essas três leis diferentes que Rebbe Yaakov concorda com Rabiudá e com Rahamim. Por isso Rava escolheu explicar assim. É verdade, ele poderia ter escolhido explicar que se trata de animal Tam, para simplificar, mas ele quis ilustrar melhor, detalhar melhor a opinião de Rebbe Yaakov, por isso ele explicou que se trata de animal Muad, para conectar a opinião de Rebbe Yaakov com a opinião de Rebbe Yaakov em duas leis, e a opinião de Rebbe Yaakov na terceira lei. Ravina Mareshut Meshanei Kabeinai. Ravina se trata da brada que Abaye trouxe. Rava tinha dito que Rebiakov concorda com Rebiudá nas duas leis. Fala Abaye, tem uma discussão. A brada fala que um boi do rei de Tevekatan causou um dano. Rebiudá obriga a pagar. Rebiakov fala que tem que pagar metade. Fala Abaye, tem uma discussão entre Rebiudá e Rebiakov. Falou Rava Barula que não tem discussão. Rebiakov veio explicar o que Rebiudá veio dizer. E Abaye disse que tem sim discussão, como a gente viu antes. Fala Ravina, podemos explicar essa discussão de forma diferente. Deixou o peixe lá e cabe na eu. Que quando dava um moado, ele pagava a estafacho, teve de la catan. O caso é que o boi do Heres de Bicatan estava na vigia do Apotropos, se tornou moado na vigia do Apotropos. Depois, o surdo mudo se curou, ou o chote se curou, ou o catan fez bar mitzvah, se tornou maior de idade. Rebiudá Savarareu Berrescatu. Rebiudá diz que se o boi chifra outra vez, o boi era moado na vigia do Apotropos, continua sendo moado na vigia do dono. Então tem que pagar pagamento completo, como a opinião de Rabiose que a gente viu antes. Rebiakov Savare Shut Meshana. Rebiakov é como o Sumrus, que diz que não. Mudou a situação do boi. A vigia do boi mudou. Era a vigia do Apotropos, agora é a vigia do dono. Então pode ser que agora o boi não vai ser violento, mas pode ser que era a influência do Apotropos que o boi se tornou violento. Agora o dono vai cuidar do boi. Não temos indicador que o boi vai continuar sendo violento. Então ele volta a entrar na categoria de animal pacífico. Se ele chifrou, o dono paga só metade, até que se tornar moá na vigia do dono. Aí tem que pagar pagamento completo. Aparentemente a lei é assim como que o boi sim volta a se tornar moá tam, se a vigia mudou. Isso eu falo que nós paramos aqui por hoje, não perca amanhã, é uma questão interessante. Um boi de tourada foi educado, entre aspas, a ser violento. Matou alguém, não é apedrejado, como a Mishnah fala. Ele matou porque foi educado a ser violento, então não é apedrejado. Será que podemos pegar um boi desse que matou uma pessoa e sacrificar no Beit HaMikdash? Será que não? Com muito mais, com a sua data, meu pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.